Abrimos agora novo Gabinete de Guerra das Manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões e esta quarta-feira junta-se a mim e ao Júlio Magalhães, o Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, o Major-General João Vieira Borges. Bom dia, General. Bem-vindo.
Muito bom dia.
Muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o convite. Comecemos pela entrevista de Zelensky à Associated Press, onde avisa que, em caso de vitória em Bakhmut, a Rússia pode procurar mais apoio internacional para vencer a guerra e forçar um acordo de paz com exigências que o presidente ucraniano considera inaceitáveis. Além disto, deixou o convite para o presidente da China visitar a Ucrânia e explica que, neste momento, Kiev não pode ceder qualquer terreno a Moscou. Ora, temos aqui duas vertentes importantes. Vamos ao primeiro. Zelensky está a admitir que Bakhmut é um terreno em vias de ser perdido e sem possibilidade de resistir e que os russos estão mesmo a avançar. E porquê é que, conquistando Bakhmut, a Rússia fica em condições de ganhar esta guerra e fazer exigências?
Muito bom dia, mais uma vez. Eu penso que este é um discurso marcante. Esta noite foi importante nos meios de comunicação social ucraniano. Essas frases-chave do discurso, como disse agora a Maria João, são importantes. A minha leitura é que, efetivamente, está a orientar o esforço para Bakhmut, correndo também riscos consideráveis, ou seja, ele está a procurar que, mais uma vez, a Rússia, depois de duas semanas de não ter feito grandes empenhamentos nem grandes evoluções, se continue a empenhar mais em Bakhmut do que noutras áreas onde estávamos a ver algumas movimentações. Portanto, isto é uma provocação no sentido da própria Rússia ter maior desgaste, porque ele tem condições defensivas, certamente que tem dados nesse sentido, para provocar mais desgaste nas forças russas em Bakhmut do que noutras regiões. E, portanto, este discurso de que se a Rússia ganhar Bakhmut vai vender essa vitória para o Ocidente, vai vender essa vitória internamente, vai vender essa vitória para a China e para o Irão, tem também uma componente muito complicada, até porque ele também enfatizou o caso da própria sociedade ucraniana se sentir cansada e pressionar por um acordo se houver a derrota em Bakhmut. Ou seja, ele empenhou-se demasiado neste discurso, na minha perspectiva, reforçou um valor que não tinha Bakhmut em termos estratégicos, na minha perspectiva, o que faz com que se agora ponha todas as suas forças, e certamente porque tem condições e tem informações de que tem condições para efetivamente ganhar essa batalha que vai longa. Nós temos dados de ontem de que efetivamente houve uma das estradas que foi aberta, ou pelo menos foi libertada relativamente às forças do grupo Wagner. Portanto, há ali uma evolução positiva da parte da Ucrânia relativamente àquilo que vinha acontecendo do antecedente, mas a minha leitura é que, efetivamente, foi uma mensagem demasiado forte. Vamos ver as consequências desta mensagem. Por outro lado, eu acho que a pergunta da Maria João, a segunda pergunta, foi muito, muito importante. Essa sim, o convidar Xi Jinping para visitar Kiev.
Isto é uma forma de pressão sobre o Pequim?
Ah, mas de que maneira? Primeiro, isto é muito importante porque Zelensky, ao contrário dos Estados Unidos e dos aliados em geral, nunca hostilizou a China. Isto é muito interessante. Depois de tudo aquilo que se passou durante a visita, Zelensky e todos os seus ministros da Defesa, ministros dos negócios estrangeiros em particular, nunca hostilizaram a China, disseram que estavam disponíveis para negociar, disseram que havia uma grande... estavam em linha com os 12 pontos em termos teóricos, sobretudo, obviamente, com a questão da integridade territorial. Esperaram por uma resposta. Depois, já da chegada de Xi Jinping à China, voltou aqui nos órgãos de comunicação social ucranianos a referir que estava à espera de um telefonema, de uma resposta. Passou este tempo e ele resolveu colocar a responsabilidade do lado da China. Ou seja, confrontar a China da teoria, que no fundo aquilo é um plano teórico, para a prática, aí verdadeiramente um plano que vai ter que ser depois ter que ir trabalhar pormenores, não é? Porque aquilo são uma questão de princípios, no fundo é passar de princípios para verdadeiro plano. Esta postura é uma postura muito inteligente.
E general, isto não deixa de ser um convite embaraçoso para Xi Jinping, não é? Como é que acha que o líder chinês vai reagir?
Nós, a China, temos sempre alguma dificuldade em perceber como é que a China vai reagir. E porquê? Porque aquilo que eram as nossas referências sul-xianas digamos, de estratégia indireta da parte da China, com Xi Jinping, digamos, a estratégia tem-se alterado numa postura muito mais ofensiva, em discursos, tentativa de equilíbrio, de mensagem para o sul global, de potência global, com capacidade de intervenção global a vários níveis, é diferente da China de há 20 anos atrás. E por isso nós temos muita dificuldade em entender qual vai ser a reação. Eu espero que, face a esta postura de Zelensky, não haja intermediários, digamos, a cortar esta linha. Ou seja, que não haja agora reações do Ocidente a pôr em causa, digamos, esta postura de Zelensky. Isto é bem da paz, não é? Julgo que esta é uma mensagem importante para a paz no mundo e colocou, digamos, a própria China numa situação muito delicada. Vai ter que responder. Essa resposta poderá ser que não há condições, mas que poderá negociar por contacto telefónico ou outra situação do género, mas a China terá muito cuidado para ser coerente com o seu discurso. E, portanto, não pode também afastar-se. Esta linha vai ter que se manter e foi muito importante a postura até agora e, sobretudo, o discurso no sentido de o convidar exatamente para ir a Kiev. Vamos ver.
Já agora, noutra perspectiva, o presidente ucraniano admitiu também que está a acompanhar com preocupação as divisões internas em Washington no que toca ao apoio à Ucrânia. Diz que os Estados Unidos sabem que se pararem de apoiar Kiev, Moscou vai vencer esta guerra. Ora, é nisto que a Rússia tem, de alguma maneira, apostado no desgaste do Ocidente, não é? Nos Estados Unidos corre-se esse risco de uma política e uma sociedade cansadas de tanto apoio à Ucrânia, ou estamos a falar apenas de um lado da política americana?
Nós corremos esse risco, efetivamente. Temos Zelensky pensa nisso, os europeus em geral pensam nessa situação, porque obviamente a sociedade norte-americana está perfeitamente dividida, como temos visto. Mesmo a questão eleitoral, mesmo as eleições dentro do próprio Partido Republicano, tem levado a posturas, digamos, diferentes de candidatos. O caso do DeSantis relativamente ao Trump, que inicialmente tinha um discurso de apoio explícito à Ucrânia, teve que adaptar o seu discurso com uma linguagem mais polida para não perder eleições, porque relativamente aos republicanos, aquilo que diz Trump depois é muito difícil, em termos de política externa, é muito difícil os seus candidatos afastarem-se, porque sabem que depois perderão certamente as eleições. Portanto, essa é uma possibilidade e temos que estar atentos àquilo que se passa nos Estados Unidos, porque obviamente sem o apoio dos Estados Unidos nós não teríamos uma Ucrânia a lutar ao fim de 13 meses. Mas também é importante passar esta mensagem, é que efetivamente a Rússia, mesmo que ganhe militarmente, digamos, teoricamente a Rússia se ganhasse a guerra, entre aspas, ninguém ganha esta guerra, vão todos perder certamente, a Rússia perderia certamente a paz, perderia certamente o prestígio por muitos anos. Seria uma Rússia completamente diferente no concerto das nações, na hierarquia das nações a todos nós. Mas voltando a esta questão, eu acho que devemos, e respondendo à pergunta objetivamente, devemos estar atentos e isso faz com que haja alguma pressão no sentido de resolver os problemas ou de chegar à paz, e talvez este alerta para Xi Jinping faça parte desse processo, chegar à paz o mais rapidamente possível. Curiosamente, o secretário de Estado da Defesa, o Lloyd Austin, ainda ontem dizia que a Ucrânia tinha hipóteses muito boas de lançar a contraofensiva agora na primavera. É um discurso diferente do que tinha tido antes, mas este discurso, ele justificou, disse que havia um esgotamento significativo das forças russas e um apoio ocidental acima do que era expectável. Portanto, há aqui também da parte da administração Biden um esforço no sentido da resolução do problema o mais rápido possível. Nota-se isso e, obviamente, o conflito interno, inclusive do próprio Partido Democrata, designadamente com algumas franjas, designadamente as franjas mais ligadas à paz, de algumas academias, vão se opondo a este apoio tão explícito à Ucrânia.
Já falamos aqui da China, dos Estados Unidos e agora também da Bielorrússia, que confirma que vai hospedar armas nucleares táticas russas. Diz que a decisão é uma resposta a anos de pressão ocidental. Isto é perigoso para o Ocidente ou afeta mais os países vizinhos, sobretudo, por exemplo, a Polónia? E já agora, que vantagem é que dá aos russos?
Isto é perigoso para os países vizinhos e é perigoso para o mundo. Eu gostava de associar aquilo que se passou relativamente à colocação de armas nucleares táticas na Bielorrússia com aquilo que se tem estado a passar em termos de discursos, se me permite, quer do Medvedev, mas esses já estamos habituados, e portanto de resposta nuclear em caso de ser colocada à existência do Estado russo, mas já sabemos isto desde o início, o Conselho de Segurança russo ontem, de que tem uma arma única capaz de destruir até mesmo a América, e os exercícios que recebi agora em informação da Al Jazeera, inclusive foi a primeira a colocar a informação, que iniciou exercícios com os sistemas mísseis balísticos intercontinentais, o IAS, Intercontinental Ballistic Missile. Isto tem um alcance de 12.500 km de alcance. Os exercícios têm 3 mil militares e 300 equipamentos e, portanto, isto é uma nova forma de Moscou estar a exibir a sua força nuclear. Já são muitas mensagens em simultâneo. Voltando agora à questão da Bielorrússia, a justificação da Bielorrússia, obviamente, tinha que existir, a não ser que fosse uma marionete explícita. Ela é implícita, mas não pode ser explícita. E, nesse sentido, veio ontem justificar que tem sido alvo de pressões da NATO e dos Estados Unidos e, portanto, elas estariam, no entanto, sob controle da Rússia. Isto faz com que aquela questão que era colocada relativamente ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares não seja colocada do mesmo modo do que estava a ser. Ou seja, se elas estão sob controle da Rússia, digamos que é colocar em situação de igualdade com aquilo que foi o argumento de Putin relativamente às armas nucleares táticas que a NATO tem na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na Holanda e julgo também na Turquia. E, portanto, há aqui, de qualquer maneira, juntando tudo isto, eu julgo que tem havido da parte da Rússia, não sei se por incapacidade militar de evolução no teatro de operações, nem em Bakhmut, nem noutras regiões, e, portanto, há aqui um impasse desde o dia 11 de janeiro que não há evolução da parte da Rússia. Os mini-bloggers estavam preocupadíssimos e já com muitas críticas e, perante esta reação de nível nuclear, reagiram muito positivamente, elogiaram a posição de Putin e, portanto, há aqui um apoio dos nacionalistas e um apoio dos mini-bloggers a este tipo de posição que, obviamente, põe em causa a paz mundial e de que maneira. Portanto, eu penso que, juntando tudo isto, é para estarem preocupados não só os países de leste mais próximos da Rússia, mas o mundo. Vamos ver no Conselho de Segurança o que é que se vai discutir relativamente a esta questão.
E, General, já que falamos de armas nucleares, sobre Zaporizhia, Rafael Grossi descreve a situação na central nuclear como muito perigosa e instável. Diz que é preciso mesmo estabelecer alguma forma de proteção. Esta central é tema desde o início da guerra, porque aqui agora está ainda mais em perigo.
Está mais em perigo porque, efetivamente, a situação interna na própria central, eu falar o relatório, que vai ser discutido no Conselho de Segurança certamente, deve estar pior, ou seja, de relacionamento com os funcionários, por outro lado, os ataques na região, por outro lado, os condicionamentos das próprias centrais elétricas e das ligações, que provocam depois situações muito delicadas, e portanto ele certamente terá dados que ele não os transmitiu, nós não temos todos os indicadores, há de haver aspectos técnicos que ultrapassam, inclusive, os aspectos mais relacionados com a questão militar, de que nós vamos vendo, inclusive, na minha perspectiva, não tem havido tantos ataques como já houve noutras alturas. Portanto, deve ser uma questão mais técnica relacionada com a dependência energética que coloca a central numa situação mais delicada. E, portanto, nós veremos isso, certamente, quando ele elaborar o relatório. Agora, é mais uma situação a juntar àquilo que eu tinha acabado de dizer, infelizmente para o mundo, mas teremos dados certamente em breve.
E mudando aqui de tema, o Comitê Olímpico Internacional recomendou que os atletas russos e bielorrussos possam competir em eventos desportivos internacionais com uma bandeira neutra. Nas reações, a ministra do Interior da Alemanha disse que esta decisão é uma bufetada na cara de todos os atletas ucranianos. General João Vieira Borges, isto pode ser um primeiro passo para que o COI autorize estes atletas a competirem, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Paris? Faz sentido o desporto não acompanhar aquilo que é a linha ocidental de sanções à Rússia?
Não faz sentido o desporto. O desporto não acompanhar aquilo que está a passar em termos internacionais. Na minha perspectiva, e também fui desportista, na minha perspectiva o desporto tem que refletir, digamos, aquilo que está a passar, a invasão, a destruição, a morte, e portanto tem que haver punições em termos desportivos, até porque o desporto é o símbolo de um conjunto de valores perfeitamente incompatíveis com aquilo que a Rússia está a fazer no teatro de operações. E nós temos, obviamente, tanto de um lado como do outro, ainda ontem morreu um campeão mundial de boxe ucraniano, ou pelo menos foi dada essa indicação que tinha morrido há pouco tempo, e que vinha nos órgãos de comunicação social ucranianos, da mesma maneira que há uma série de imagens de atletas russos que defendem claramente esta intervenção e que apoiam claramente situações perfeitamente indescritíveis de crimes de guerra. E, portanto, é incompatível, porque os valores do desporto não têm absolutamente nada a ver com aquilo que a Rússia está a fazer e, na minha perspectiva, devia ser proibida de participar em todo o tipo de competições e todos os atletas russos, a não ser que deliberadamente se manifestassem contra essa postura da Rússia. Mas nós sabemos o que é que lhes ia acontecer no dia seguinte. Portanto, infelizmente é assim no lado da Rússia.
General, e estamos a terminar, mas no terreno há relatos de que a cidade de Avdiivka está a ser varrida da face da terra no meio dos intensos bombardeamentos russos. Os próprios militares ucranianos disseram na semana passada que a cidade se pode tornar uma segunda Bakhmut. Que desafio estratégico representa esta cidade?
Nós olhando para o mapa, os nossos ouvintes não têm mapa à frente, eu tenho um mapa à minha frente, aqui em casa tenho um mapa sempre à minha frente. É assim, é uma cidade que começou agora a ser mais ouvida. Nós quando ouvimos os ataques de norte para sul, vamos de norte para sul, de Kharkiv, sul, para Kherson, cá para baixo, mas pondo ali do lado do Donetsk, nós temos Svatov, Kremina, temos Kupiansk e Liman, ali mais acima. E depois temos Avdiivka. Esta nova terra, Avdiivka, fica cerca de 80 km a sul de Bakhmut. 70, 80 km a sul de Bakhmut. E fica só 20 km ali mais para leste, tem a cidade de Donetsk. Ora bem, esta cidade, inclusivamente, já está a ter grupos Wagner ali à volta, e é uma cidade importante também, porque depois tem ali uma outra se chama Marinka, que as pessoas também já vão ouvindo, estrategicamente é importante se associada, digamos, à tal cidade de Bakhmut. Faz ali um eixo de cerca de 70, 80 quilómetros, muito importante, pode fechar, sobretudo ali na zona, há ali umas entradas, pode fazer ou permitir cercos pontuais ali em algumas regiões. Só mesmo estando com o mapa à frente. Agora, julgo que foi uma opção russa, do lado da Rússia, obviamente, importante, para fechar ali uma determinada região e, sobretudo, ali a nível para fechar o Donetsk. No entanto, talvez, e ainda bem que fez a pergunta, isto também esteja relacionado com o discurso de Zelensky, que foi a primeira pergunta que me fizeram, porque ele estar a dar tanto peso a Bakhmut, porque ele também sentiu que havia um deslocamento de forças. E digamos, não só do Grupo Wagner, mas sobretudo das Forças Armadas russas, para Avdiivka e para Marinka. E ele não tem interesse absolutamente nenhum disso, e se alarga à frente para a Ucrânia, e portanto era bem melhor que houvesse um esforço maior em Bakhmut, onde ele tem mais condições defensivas. Portanto, vamos ver a evolução, mas penso que estará a própria cidade e o ataque à cidade estará relacionada com Bakhmut. Não havendo possibilidade de conquistar, obviamente os russos estão a fazer agora o esforço em Avdiivka e Marinka para fechar ali um cerco. Uhum. Vamos ver a evolução da situação.
Major General João Vieira Borges, é sempre um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada por fazer parte de mais um Gabinete de Guerra. Um bom dia para si.
Muito bom dia.
Muito obrigada.